Bem-vindos ao podcast da Ordem dos Médicos Dentistas Sorrir Melhor. São 25 anos com 25 histórias para contar.
Voltando então um bocadinho atrás, até 2001, que é quando iniciou o seu primeiro mandato enquanto bastonário. Como é que surgiu essa oportunidade ou essa vontade de se candidatar?
Olha, nessa direção última cujo presidente e depois bastonário foi Manuel Fontes Carvalho e o Carlos Silva, secretário-geral, nessa direção, aliás, o Carlos Silva foi que me convidou para ir para essa primeira direção, ainda antes, eu tive um mandato antes, como representante do Porto, era assim que se chamava, no Conselho Diretivo. Isso surge porque eu tinha uma imensa curiosidade perante os assuntos da profissão, acompanhava bastante os assuntos, sobretudo acompanhava bastante o Manuel Fontes Carvalho nas suas inúmeras idas e vindas a Lisboa para falar com o poder político, para estabelecer contactos, etc. E, portanto, eu tornei-me assim uma espécie, diria, de alguém, um braço direito muito disponível. Tínhamos conversas fantásticas nessas viagens e ele transmitiu muita informação, ensinou-me até muita coisa da experiência que ele tinha tido e eu estava disponível, interrompia as consultas se fosse necessário. Às vezes diziam, pá, amanhã podes vir comigo a Lisboa. Sim. Para não ir sozinho, ou porque eu queria ir, whatever. E, portanto, eu comecei a tirar um autêntico doutoramento nos assuntos da ordem, não é? E então, quando houve a percepção que poderia ser quando o Manuel Fontes Carvalho decide que não quer continuar à frente da ordem, e quando havia a percepção de que podíamos ter que fazer nós uma alternativa, ou pelo menos apresentar uma alternativa, ainda mergulhei mais a fundo nesses assuntos e, portanto, tenho um doutoramento sobre os dossiers da ordem. Na altura eram de papéis, enfiava-me aqui na ordem, na secretaria, a ler os papéis, a ler o que se tinha passado, as cartas, a correspondência, e adquiri muita informação. E depois, nos dois mandatos primeiros que tive à frente da ordem, onde tive muito gosto em ter o Manuel Fontes Carvalho como presidente da Assembleia Geral, e de o convidar e dele ter aceite, também frequentemente falava com ele, porque tive sempre esta cultura de organizacional. As pessoas
e de
mudam.
De passagem.
Estamos na vida de passagem, estamos em todo lado de passagem, mas sobretudo na ordem estamos mesmo de passagem, não é?
Claro.
Podem ser mais curtas, mais longas, isso ninguém sabe, agora é outra questão. E, portanto, eu falava muitas vezes com o Manuel Fontes Carvalho, telefonava na altura, neste internet ainda muito pouco, incipiente, perguntar, Manuel, é isto, ligaram para isto, e, portanto, tínhamos ali dois mandatos, seis primeiros anos, portanto, ainda foi um tempo, sobretudo no primeiro mandato, não é? Os mandatos eram 3 anos, e, portanto, foi uma experiência fantástica. Não apenas como Manuel Fontes Carvalho, devo dizer, como uma série de pessoas dessa altura passaram a ser da equipa que eu estava a liderar, e outras pessoas que passaram pela ordem. Tive sempre um excelente contacto com grande parte da profissão, preponderantemente no Porto, porque ela se organiza mais no Porto, mas em Lisboa também, e, portanto, tudo bem da ordem, falar com quem fosse preciso para sabermos bem o terreno que pisávamos e tomarmos decisões com qualidade. Era essa
então,
a preocupação.
Então, enquanto bastonário, vamos pôr aqui mais ou menos 20 anos, embora foram 19, vamos dividi-los mais ou menos a meio. O que é
19
que...
e meio, 19 e 7 meses, talvez.
Pronto, então, estamos nos 20. Se pudéssemos dividi-los mais ou menos a meio, o que é que gostaria de salientar dos primeiros 10 anos em termos de feitos e também de desafios e dificuldades? E depois já vamos à segunda metade. Mas na primeira metade, nos primeiros dois mandatos e meio, o que é que gostaria de distinguir que foi aquilo que a vossa equipa, porque eu sei que era o bastonário, mas há uma equipa, conseguiram? O que é que...
Olha, eu julgo que mais uma vez o que se deixou escrito sobre o que foi os resultados, o meu perfil é muito orientado para resultados, quem me conhece sabe disso e eu vou tendo cada vez, às vezes não temos muita consciência disso, que eu gosto de com as minhas equipas de concretizar, de obter...
E ter metas
tentar
concretas,
obter resultados, metas e objetivos.
É assim, de forma a poderem também ser mensuradas e melhoradas.
Naturalmente,
não é?
Dou-me muito bem com isso. Mas eu diria que nos primeiros anos o grande objetivo, a grande meta, o grande propósito que tínhamos na Ordem era projetar a Ordem, projetar a imagem da profissão, projetar a imagem dos médicos dentistas, que era uma imagem muito afetada por um conjunto de circunstâncias ligadas à falta de qualificação da profissão. Eu estou a dizer da profissão, grosso modo, não dos médicos dentistas, mas a percepção do público, eu sabia bem qual era, não era a que nós tínhamos cá dentro, era uma percepção diferente, uma percepção de desconforto, de dor, era uma percepção fora da área médica, totalmente sintonizada fora da área médica, era uma percepção de pessoas, de profissionais cujo objetivo era ganhar dinheiro. E, portanto,
a arrancar dentes,
a arrancar,
não é?
Entre aspas,
era a visão.
A arrancar dentes de exuberância, de ostentação, até porque houve um tempo, naturalmente, em que, embora fossem muito poucas as pessoas durante muitos anos que em Portugal se podiam dar ao luxo de ir ao médico dentista, em que o que era os preços, os honorários que eram cobrados eram absolutamente, em alguns casos, eram pornográficos. Eu posso dizer que me indignei muitas vezes com algumas situações que tinha conhecimento. E, portanto, o desfazer dessa imagem, situar-nos, hoje em dia é óbvio, não é? Na altura não era.
Pois.
Como um grupo moderno, qualificado, reconhecido em termos europeus, com formação universitária, com inseridos na área médica, com uma cultura médica, uma cultura de serviço ao doente ou ao cliente, eu prefiro chamar cliente porque nós não sabemos se as pessoas estão doentes ou não, serviço à cidadania e uma projeção que era absolutamente fundamental da própria Ordem como galvanizador dessa projeção, acho que independentemente dos, agora vou ser pouco modesto, dos muitos resultados que foram obtidos, foi algo de fundamental. E os resultados foram obtidos, ou seja, desde Catarina, desde termos tido no Europeu de Futebol, havia um médico e um médico dentista em cada jogo, nos estádios de futebol, com equipamento próprio, e isto vinha
no
a pouco...
europeu que aconteceu em Portugal em 2004.
2004, como nos Jogos Olímpicos de Atenas, pouco antes disso, onde também estivemos inseridos a fazer um levantamento dos, aliás, o mesmo tinha acontecido para o futebol, do estado de saúde oral dos atletas. Este tipo de ações que executávamos com as autarquias e saúde oral, este tipo de projeção mostrando uma face diferente, acho que foi absolutamente determinante. Eu fazia muitas vezes sozinho, porque, repara, os tempos eram outros, e os tempos são sempre difíceis, mas muitas vezes não tinha um Orlando Monteiro da Silva para me acompanhar. E, portanto, às vezes ia para Vila Real de Santo António, ou para Tavira, para ter uma reunião com o Presidente de Câmara, para ver se era possível fazer um projeto de saúde oral. Isto, e quem diz Vila Real de Santo António e Tavira, são dois casos que eu me lembro, do Macário Correia e deste deputado agora que está aí um bocado mais falado, o Luís qualquer coisa, que era Presidente de Câmara, que levava as pessoas para Cuba para serem operadas, às cataratas, etc. Portanto, procurava em todo o lado, umas vezes de início era recebido, outras vezes não, outras vezes era possível, portanto, procurar nas autarquias e em todas aquelas as oportunidades para falar da Ordem dos Médicos Dentistas e falar da medicina dentária, em plateias, na DGS, no Infarmed, onde tinha que me levantar, parece que estou a visualizar o ambiente à volta. Eu levantava-me, não éramos conhecidos, ninguém sabia que havia, pouca gente sabia que havia uma Ordem dos Médicos Dentistas, e dizia, bom, eu sou tal, 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 sou Orlando Monteiro da Silva, sou bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas. E as pessoas olhavam para trás, uma Ordem dos Médicos Dentistas. Isto, obviamente, que se foi modificando, fui conhecendo muita gente, fomos todos como equipa Cada um fazia o que podia, cada um fazia o seu trabalho, uns tinham mais disponibilidade para se deslocar ou não.
Porque é um trabalho também de muito, muito voluntarismo, não é?
Muito voluntarismo, mas sobretudo esta projeção da importância da saúde oral. Depois, o segundo grande ponto, ainda nesses dois primeiros anos, de valorização, para além da valorização do médico dentista a vários níveis, é um ponto ligado ao combate ao exercício ilegal. Havia imenso exercício ilegal em Portugal, que vejo desde sempre, e, portanto, situar o exercício da profissão na órbita da Ordem dos Médicos Dentistas e da inscrição na Ordem. E fomos à Procuradoria-Geral da República com listas de nomes, com as televisões todas atrás, de pessoas que sabíamos que estavam a exercer ilegalmente, denunciando essas pessoas com um alarido enorme no país, quase a entrar por dentro da Procuradoria, que não era fácil na altura e hoje em dia provavelmente ainda menos. Portanto, era este trabalho de projeção, combate ao exercício legal, afirmação da profissão a nível nacional e a nível internacional, diria, para resumir um pouco isso.
Passando aqui para a segunda metade, então, dos 19 anos, o que é que gostaria de distinguir também como feitos, já depois de ultrapassado um pouco essa fase inicial que mencionou, o que é que destacaria desta segunda metade, dos últimos 9, 10 anos enquanto bastonário?
Os últimos...
As coisas mudaram, a profissão duplicou ou triplicou o número de médicos dentistas, o que é que recorda mais?
Repare, eu tive sempre... Na verdade, a Catarina está dividida em dois períodos, 2010 a 2020.
Podemos dividir em três, em quatro.
Exatamente. Não, mas em termos cronológicos...
Vamos partir isso, o elefante às fatias.
Isso faz mais sentido porque, ou faz sentido porque a mente humana vai muito por isso é que celebramos as efemérides e estamos aqui a propósito dos 25 anos da Ordem dos
Médicos. São marcos.
Da Ordem dos Médicos Cientistas. São marcos e são relevantes. Mas... A grande mudança que existe, para além das mudanças próprias da medicina dentária, da criação, do aparecimento das faculdades de medicina dentária, que apareceram até 2000, 2001, penso que 2000 foi a última, não é? Portanto, as faculdades vêm do século passado e depois, naturalmente, começa a crescer o número de médicos dentistas que existem em Portugal, aumentar o número. E a primeira de Porto e a de Lisboa, universidades, carências enormes no país em termos de mão de obra, que motivam a que pessoas de outros países, não apenas do Brasil, mas fundamentalmente do Brasil, naturalmente viessem para Portugal. Porquê? Porque havia procura de serviços de medicina dentária, porque havia falta de profissionais, porque podiam vir para cá, que havia um acordo que lhes possibilitava de alguma forma vir para cá, por causa da facilidade da língua, etc. Mas ali o grande período é o período com... São questões geopolíticas, são grandes acontecimentos políticos que influenciam muito o rumo que todas as profissões, toda a vida social e económica em Portugal tem. A entrada no euro é um marco absolutamente fundamental, vem mudar muita coisa. A globalização, que no final dos anos 90, sobretudo nestas duas décadas, se faz sentir de forma muito mais evidente. A mobilidade dos profissionais no contexto europeu, a liberdade de estabelecimento, o impacto da nossa adesão à União Europeia, então, CEE, então, a União Europeia, e, nomeadamente, o impacto que tem para uma profissão recente como era a medicina dentária, com diretivas e a possibilidade de circularmos no espaço europeu, liberdade de circulação de bens, capitais, serviços, mercadorias. E, portanto, nisto tudo está incluído um contexto totalmente diferente. Diria que o ataque às Torres Gêmeas é marcante, porque também tem ali alguns aspectos que foram relevantes para a profissão. Não sei se vamos ter tempo para falar disso. E depois a crise do subprime e das dívidas soberanas nos Estados Unidos, que chega à Europa pouco tempo depois, é uma crise estrutural, económica, social e política que tem uma afetação grande dessa tal segunda década que está a referir. Portanto,
2008, 2009 até 2010.
E mais recentemente o Covid e as consequências dessa crise e do Covid, que obviamente estão em cima da mesa, que essa crise não desapareceu em 2012, nem 13, nem 14. Essa crise deixou marcas. E depois há outra que é relevante. Eu, nesta altura do campeonato, permito-me, entre aspas, politizar um bocado mais isso, as escolhas políticas que foram sendo feitas em Portugal, nomeadamente as que levam a que o tipo de políticas que foram seguidas fundamentalmente pelo Partido Socialista em Portugal tiveram um impacto na sociedade portuguesa. E o impacto foi de empobrecimento, foi de ficar para trás, de falta de exigência, falta de cultura de mérito, falta de ambição. E tudo isto teve um impacto grande. A demografia também, obviamente, e estes não era difícil, embora quem está muito focado na profissão tem mais dificuldade em olhar à volta e dizer pá, o que é que está a acontecer aqui, o que é que está a acontecer na profissão. Eu e outros colegas, não por sermos génios nenhuns, por exemplo, no meu caso, muito antes de haver este problema com os cirurgiões dentistas brasileiros, eu ia ao Brasil muitas vezes, em férias, ia a congressos no Brasil, porque a medicina dentária brasileira, nos materiais e em muitas situações, tinha uma diversidade muito, muito, muito grande.
Sim, os congressos mais pequenos deles têm o triplo dos nossos maiores.
Claro, não apenas o tamanho também, mas mesmo também. Não
diversidade,
podemos, não
oferta.
Não esquecer o contributo que a odontologia brasileira deu à medicina dentária portuguesa, que lhe deu uma riqueza, deu-lhe mais elasticidade relativamente do modelo europeu, uma combinação do modelo europeu com o modelo americano, adaptada a uma realidade sociológica complicada, que nós não temos nem nos Estados Unidos, pelo menos no que é de melhor, nem na Europa. Isso enriqueceu a profissão, deu-lhe resiliência. Mas, para além disso, estas algumas das tendências que se vieram a colocar eram absolutamente previsíveis. Os planos de saúde, a concentração de espaços que isto aqui agora, uma das coisas que nós tínhamos muito bem como equipa, uma percepção muito boa do que estava a acontecer em Portugal a vários níveis, não apenas em termos políticos, mas também em termos da profissão, diria das profissões. Começamos a ter, eu e outros, um contacto internacional grande e os modelos de algumas coisas que aconteciam no Brasil, outras que estavam a acontecer na União Europeia e nos Estados Unidos, que nós estudávamos bem, eram inevitáveis chegar a Portugal. E foram chegando. Os franchising, as concentrações, faz parte da dinâmica da globalização, da livre circulação de capitais.
Portanto,
isso era inevitável que fosse acontecer. Sabíamos que era fundamental, uma coisa que provocou uma dor relativa, pelo menos a alguns setores da profissão, a certificação pelo licenciamento das clínicas e dos consultórios de medicina dentária. Esse licenciamento, que surgiu em dois, começou a trabalhar uns anos antes, 4, 5, 6, por aí adiante, 2004, 2005, 2006, foi um licenciamento que a Ordem liderou, chegou a dizer publicamente, não é, que não aceitávamos aquela lei, que ela não era para cumprir, coisa que provavelmente éramos todos bastante mais novos, hoje em dia seria mais difícil de fazer, mas armou, deu uma ferramenta aos médicos dentistas, na altura fundamentalmente em clínicas e consultórios, para ninguém poder invocar que eles obedeciam às condições, portanto que não estavam certificados, licenciados, o que lhes permitiu, sabíamos disso, ganhar tempo para um tempo que aí vinha, que era um tempo diferente, muito mais exigente a variadíssimos níveis. Portanto, pelo menos, e isso foi que criou a quantidade enorme de clínicas e com pequenos consultórios que existiam em Portugal, deu uma resiliência ao exercício a solo, muitas vezes, liberal, privado, da profissão, que de outra forma teria sido, e eu acho que este foi um grande serviço, não que eu, mas que a visão da profissão teve no seu todo, embora às vezes aqui e ali incompreendida, que foi assegurar que aquela transição era feita de forma o mais suave e de forma o mais harmónica possível. Para não ter acontecido o que aconteceu com a medicina das clínicas, dos consultórios privados do Porto, de Lisboa e das outras cidades do país, que em meia dúzia de anos desapareceu totalmente para grandes grupos económicos. Eu não tenho nada contra grandes grupos económicos, mas aquele desaparecimento que foi feito causou à medicina, estou a dizer à medicina fora da medicina dentária, causou impacto, causou dor. Mas os médicos tinham, no fundamental, principalmente nesse tempo, tinham uma muleta, um apoio, que era o Serviço Nacional de Saúde. Os médicos dentistas não estavam, por razões diversas, no Serviço Nacional de Saúde. Estavam na profissão privada, a profissão que pede, no final da consulta, que pede honorários, que pede dinheiro. Isso é extremamente difícil em Portugal. Não havia, nem há ainda, substancialmente, financiamento público. Esse foi pouco, foi sendo obtido aos poucos, com o cheque dentista e a entrada, a contratação de médicos dentistas para o Serviço Nacional de Saúde. Mas isso é outra questão, foi sempre uma percentagem relativamente pequena. Portanto, o licenciamento foi uma grande visão estratégica que foi tida na altura. Obrigou obras, obrigou a um conjunto de procedimentos, por vezes com investimentos avultados, mas deu às pessoas tempo para se aguentarem, muitas delas, para reformularem os seus modelos de estar na profissão, para se orientarem, para se especializarem, enfim, para utilizar algumas das ferramentas que as ordens e as universidades, mas sobretudo a ordem, teve bastante importância nisto, colocou à disposição dos médicos dentistas, projetando o que aí vinha e que sabíamos que inevitavelmente viria. Não é apenas o aumento do número de médicos dentistas, falta de financiamento público ou incipiente, embora o cheque dentista e a entrada de médicos, sobretudo o cheque dentista, fossem instrumentos importantes de financiamento público da profissão, que é por aí que temos que caminhar, seja no privado ou no público. Eu tenho a minha ideia, posso partilhá-la, mas...
E ainda nos seus mandatos, desculpe interromper, tem a implementação, não, de facto não em Portugal continental, mas na região autónoma da Madeira, do programa de promoção de saúde oral, em que todas as crianças até uma determinada idade, e começou por alguns concelhos, depois foi-se estendendo, tinham consultas de medicina dentária no serviço público, claro. Não só preventivas, mas também para tratamentos.
Claro, claro, claro. A Catarina sabe bem disso, porque sendo madeirense... conhece bem o que a realidade da região autónoma da Madeira. Claro está que a especificidade das regiões, das duas únicas regiões, da RA, dos Açores e da Madeira, propiciava também isso, e o atraso até que havia em termos de índice de saúde oral, e nós sabíamos disso. Isso também é mais fácil de implementar num contexto regional, até porque muitas vezes tem que ser, porque o isolamento...
A periferia
torna isso, e portanto aí caminhou-se de uma forma muito inspiracional, na Madeira de uma forma, nos Açores de uma forma diferente, em modelos que são muito mais aproximados daquilo que é necessário do que o modelo que existe no continente. Mas mesmo aí, nas regiões autónomas, há um trabalho ainda a fazer, e sobretudo o trabalho que temos em Portugal é um trabalho de financiamento público, políticas de financiamento público, porque de outro modo, com este contexto geopolítico de empobrecimento do país, que não melhorou, pelo contrário, nós podíamos dizer, pá, mas tivemos isto está só, como existe em alguns países, na Suíça, que é um sistema de seguros, o país enriqueceu de tal forma, quer dizer, desenvolveu-se economicamente de tal maneira que nós não precisamos de financiamento público, as pessoas têm, no geral, capacidade para aceder à medicina dentária. Mas isso não aconteceu em Portugal. E não estamos a ver que vá acontecer nos próximos anos. Bem pelo contrário, as dificuldades, o envelhecimento da população, colocam cada vez mais pessoas
de
fora.
E a imigração de...
A imigração
do licenciado.
De pessoas qualificadas, elas imigram porquê? Imigram em busca de melhores... Imigram porque querem, algumas delas, quer dizer, não... Querem.
Sim.
Ou vão
para outros países. O mundo está cada vez mais pequeno.
Claro que sim, as pessoas vêm, depois estão aqui, ali, isto faz parte da nossa forma de estar hoje em dia, mudou, tudo mudou a esse nível. Mas,
claro,
sobretudo, o país empobreceu. É, portanto, as pessoas têm que, quando, onde existem políticas de financiamento público, mal ou bem lá vão estando, como estão outros profissionais de saúde, agora estamos a referir à saúde, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, vão estando por ali, ou vão no privado. Nós não temos isso, nós não temos... Esse refúgio, entre aspas, chamamos-lhe assim, que vai sendo cada vez está a meter água por todos os lados, mas Não temos isso, portanto, estamos muitos orientados para uma fatia da população muito restrita, eu diria até a diminuir, que não tem acesso à medicina dentária. As pessoas têm muita dificuldade em pagar uma consulta, 70, 60, 80 euros, o que seja.
Mesmo hoje em dia a classe média tem dificuldade.
Empobreceu, esse é um dos grandes impactos. E, portanto, a classe média praticamente desapareceu, a média baixa, a média alta, existe para ali qualquer coisita, mas também afetada, não é? E, portanto, o que é importante para as profissões e para a medicina dentária é antever o que aí vem, as pessoas prepararem-se para o contexto de exercício da profissão que tem, não apenas em Portugal, porque isso já não faz sentido, no contexto europeu, como é que está a realidade à nossa volta, porque naturalmente com este tipo de procura, este tipo de acesso que tem a população em Portugal, vamos ter provavelmente alguns problemas que já se estão a refletir na quantidade de pessoas que saem do país. Repara, a quantidade não é só de profissionais, de médicos dentistas, é de profissionais de todas as áreas que saem. O envelhecimento da população são simultaneamente ameaças e oportunidades que impactam tremendamente a profissão. E o número de médicos dentistas, naturalmente, que vai decair em Portugal, e provavelmente porque é pouco atrativa a profissão para os nossos jovens. Se perguntarmos em inquéritos em Portugal, isso é pouco feito. E eu gosto de falar de números, já agora, estávamos aqui bastante tempo, os números da Ordem, que foi uma iniciativa muito importante.
E que se mantém.
O barómetro, todo o observatório que fizemos, procuramos sempre, na nossa ação, isto agora fazendo aqui um pouco parênteses, falar com base em dados objetivos, em números, até porque em termos comunicacionais isso é que resulta, não é falar do acho que, parece-me que, tenho a impressão que a qualidade nas faculdades que não é grande coisa, mas onde é que estão os estudos sobre isso? É porque não há avaliações sobre essa matéria, ou achamos que o número de não sei o que é elevado, tudo isto quando temos dados objetivos é mais fácil, portanto, tínhamos essa consciência. O que existe em Portugal não é um número de médicos dentistas a decrescer, falta de interesse pela profissão. Essa era aí onde eu fiquei. Se perguntarmos aos nossos jovens, eu não tenho dados sobre isso, mas noutros países isso acontece. O que é que eles querem ser, ter de profissional? Eles vão dizer informática, vão dizer inteligência artificial, vão dizer que querem ir para as engenharias, para a arquitetura, para design digital, para uma série de
hoje
coisas.
Hoje em dia ninguém quer ir para professor, para médico dentista, que era o que queriam há 20 anos, sem dúvida.
Exatamente, Catarina. Isso mudou e isso vai levar a que rapidamente a percepção sobre a medicina dentária vai mudar. E, portanto, nessa medida, foi sempre a medicina dentária é uma profissão extraordinária, combina aspectos muito diversos e sempre com futuro. Tem sempre futuro. Mas o que é facto é que o interesse das pessoas, dos nossos jovens e de outros jovens tem vindo a diminuir pelas áreas, eu diria pelas áreas da saúde. O sacerdócio quase que existe, a falta de horários, nós não temos nesse aspecto segurança nenhuma, quer dizer, não tem enquanto o exercício da profissão liberal em Inglaterra, mesmo em Inglaterra, na Alemanha, em França, é em consultórios próprios, mas com convenções onde as pessoas podem aceder. Isso dá uma segurança enorme. Portanto, as pessoas não pagam diretamente, são financiadas para isso. Isso é um contributo da sociedade. Estar num exercício liberal, dependente de pagamentos diretos,
por sua conta,
do próprio bolso, é muito... É uma coisa que tem um risco muito, muito grande e que muitos
ninguém sonha
jovens,
chegar a
claro,
um ponto.
Não querem correr,
não é o sonho
quando
vida de ninguém.
Quando a oferta é muito diminuta.
Até porque hoje em dia não há jovens, aliás, praticamente não se vê ninguém a abrir o seu consultório, a abrir a sua clínica, com menos de 15 anos, 20 de profissão.
Sim, as pessoas são racionais, Catarina. Portanto, a não ser aquelas que têm família, às vezes uma ou outra situação, que têm um espírito empreendedor, mas mesmo assim, que estudam bem, haverá oportunidades, que há muitas zonas do país ainda descobertas. A não ser que isso aconteça, realmente as pessoas não gostam de ter um compromisso para toda a vida profissional hoje em dia. Certo. não está na cultura dos nossos jovens dizer, pá, agora vais ter consultório aqui para 30 anos. Que era a cultura que nós tínhamos um pouco, mesmo assim já com alguma dificuldade. As pessoas querem, vão para ali, mudam, e quando mudam já estão a pensar no próximo. Isto faz parte de uma cultura de mobilidade de hoje em dia e, portanto, não parece que isso vá acontecer. Acho que vão, é o contrário, não é?
É, os jovens, acho que hoje em dia não têm a intenção de se fixar. Acabou aquele sonho da vida que é agora arranjas um trabalho para o resto da vida e a casa e...
Compras
um
apartamento,
hoje é o contrário, já nem querem alugar... Nem querem ter casas próprias, preferem alugar para não, precisamente, não ficarem presos. E as profissões têm é que se adaptar a essa também nova mentalidade e nova forma de estar na vida e novos sonhos que agora as gerações têm e não resistir a isso. E, portanto, há muitos jovens realmente que têm o sonho também de emigrar. E isso não é tudo sempre necessariamente mau. Muitos emigram, de facto, porque não têm condições, mas outros é porque simplesmente sempre quiseram. Mas retomando aqui, vou voltar aqui um bocadinho atrás, há um momento muito importante da nossa ordem, pelo menos para mim foi, porque eu era licenciada há pouco tempo, e que houve aqui uma grande intervenção da ordem, no sentido que falava há pouco de regulamentar também, não só o exercício ilegal, mas também os valores cobrados. E a nossa ordem em tempos, para quem não sabe, já teve uma tabela de preços mínimos, uma tabela de preços máximos e infelizmente, ou felizmente, para na opinião de outros, fomos multados até, ou portanto proibidos de estabelecer o que quer que seja em termos de chão ou de teto. Quero falar um bocadinho sobre o papel que teve nesse momento.
Olha, como dizem alguns políticos que eu não sou, ainda bem que me fazem essa pergunta, não é? É uma questão muito relevante, importante, vem naquele contexto de adesão à União Europeia em que os aspectos concorrenciais, a lei da concorrência, entra em força em variadíssimas áreas, nomeadamente nas profissões liberais. A partir do célebre relatório Monti de 2001, toda a legislação europeia vai no sentido de considerar que profissionais liberais eram isto, na ótica da autoridade da concorrência, não apenas da portuguesa, até um nível mais geral, eram... No que respeita ao exercício liberal out of the pocket, portanto, onde não há acordos, seguros, tabelas, subsistemas, caixas, ADSEs, o que seja, para esse efeito, onde nós estávamos mais dependentes, portanto, onde isso criou mais impacto, passou a haver um entendimento que um médico-dentista era uma espécie de uma unidade de cartel e que a ordem organizava esse cartel na medida em que tinha valores, nós nunca tivemos obrigatórios, mas eram recomendados, máximos e mínimos, quer no Código Deontológico, quer no em regulamentação avulsa, não no Estatuto, mas em regulamentação avulsa. Tínhamos nós que cometiam todas as ordens, ou quase todas as ordens. Foram todas elas multadas, nós até fomos dos menos multados, porque tivemos conhecimento que a legislação em termos europeus estava a mudar e, portanto, que era necessário retroceder. Na verdade, nós fomos multados não por ter, porque já não tínhamos na altura, mas por ter tido no passado, o que é uma interpretação muito curiosa da autoridade da concorrência. Mas, enfim, é o que é. Outras ordens foram multadas e, portanto, isso muda uma... E depois houve outras disposições deontológicas, etc., que também tiveram que ser, linhas do Código Deontológico que tiveram que ser retiradas e que levam a que, fundamentalmente, os preços, os honorários fossem livres, que não podia levar mais ou menos, ou o que é que seja.
E foi depois disso, coincidência ou não, que surgiram as seguradoras com tabelas de preços sem qualquer limite, sem qualquer chão. Faz aí uma relação de causa e consequência?
Eu julgo que isso aí passa a estar, quando uma medida desse género é implementada, não é? Portanto, e a ordem é multada e tem um processo de autoridade da concorrência. Aliás, nós tínhamos um estudo, só para fazer um parênteses, feito pela Universidade Católica, que não chegamos a divulgar, com um mapeamento dos custos de várias situações no consultório, consulta sem raio-x, consulta com raio-x, consulta com destatarização. Há várias pessoas que se lembram bem disso. E não colocamos esse estudo cá fora, porque fomos alertados logo que com o contexto, entretanto fomos multados, que aquilo teria sido terrível para a ordem e, portanto, aquilo pretendia ser uma espécie de uma orientação para os médicos dentistas que não estavam muito habituados a não ter o chão da sua ordem sobre valores mínimos e máximos. Na verdade, os valores máximos raramente eram, já, nessa altura, já não eram muito, muito utilizados, a não ser por uma minoria muito, muito... Mas isso mudou tudo porque, volto a frisar, nós não estamos a falar da ADSE, nem de acordos, nem no que existe na Europa, onde, na Alemanha ou na Holanda, onde há tabelas, há acordos entre o Estado ou o Serviço Nacional de Saúde ou as caixas de seguros com a profissão liberal privada. Quer dizer, vocês fazem estes tratamentos e nós pagamos isto e isto, de ano em ano isto negocia-se, depois logo se vê. Não era isso, era só na parte... E, portanto, os nossos colegas desses países, 99% dos doentes deles têm um seguro, uma convenção. Portanto, está disponível para toda a população e é financiada publicamente. Uhum. Isso faz toda a diferença. Nós claro. Não temos nada disso em Portugal. Claro. Andamos aqui com mesinhas, mas, na verdade, as pessoas são poucas as que acedem e pagam diretamente do bolso. E, entre aspas, ainda por cima, os honorários são livres, o que, num mecanismo de grande concorrência a este nível, leva a, normalmente, a uma baixa de preços e ao aparecimento de intermediários, caso de planos que não são seguros, não é? Foi outra grande guerra, não é? Que nós tivemos, para tentar, digamos assim, aplacar um pouco esse impacto que tem o pagamento direto. Mas estes seguros, sobretudo os seguros, são destinados, mesmo assim, a uma classe média, porque as pessoas mais baixas não vão
não
comprar um seguro.
Não conseguem pagar um seguro.
Não vão pagar um seguro de medicina dentária.
E esse desespero também do gestor clínico, neste caso o médico-dentista tem que ser gestor. E
sim, daí, ou ele ou alguém por ele, não é? Claro.
Certo. Também surge, não só esses intermediários que falou, surge aqui também, uma vez que é a lei da concorrência e a lei do mercado a funcionar, a publicidade, cada vez mais agressiva também, ainda mais com as redes sociais, e aqui esbarra muito no nosso código deontológico, não é?
É, sim, claro, claro. Ouça, a publicidade, como eu acho que é muito importante nós olharmos para a realidade, o que está à nossa volta, e dizer o que é que nós podemos mudar disto aqui, o que é que podemos mudar para melhorar as coisas, melhorar a profissão, melhorar as condições dos médicos dentistas e melhorar o acesso das pessoas à saúde oral. E o que é que não depende de nós de todo, o que é que não podemos fazer? Catarina, eu tentei sempre, eu e muita gente, descrever o quadro geral que estava no país. Sem ser derrotista, sempre a tentar puxar para cima. Epá, nós temos um contexto que é este, o contexto de concorrência, de imigração, há coisas que podemos fazer, há outras que não podemos fazer, é muito mais aquilo que não se pode fazer do que aquilo que se pode fazer, muita coisa foi ensaiada, mas esse contexto concorrencial é o que é. E a publicidade, também ela tem dois gumes, pode ter um gume positivo, um lado positivo, que é o de dar a conhecer ao consumidor
sim,
o que existe,
pedagogia,
as técnicas, claro. Até os preços, não é importante para o consumidor saber os preços que são praticados, as modernas as possibilidades da medicina dentária, é muito importante para quem entra no mercado para se afirmar, porque de outra forma tem que esperar, entre aspas, num mercado muito concorrencial, muito pelo boca a boca, que às vezes dura a vida inteira,
claro.
E enquanto alguns incumbentes, ou seja, aqueles que já estão na profissão, estariam muito confortáveis. Repare, a grande contestação à publicidade, em alguns dos aspectos que está a dizer, vem de alguma meia dúzia de pessoas muito bem instaladas na vida que disseram assim, pá, isto agora com a publicidade, ali o Zequinha que está ali ao lado também está a dizer que existe. E isto não é
e
bom
faz,
para mim.
E que faz mais barato.
E que faz mais barato, ou que faz melhor, ou que tem outra técnica, ou que tem outros dispositivos, ou que tem um consultório como deve ser, o que é que seja. Portanto, isso é uma coisa que pode ser, e é vista por cada um de nós de forma diferente. Nós podemos estar muito confortáveis com algum tipo de publicidade se ela não estiver ao nosso lado. Quando ela está ao nosso lado, já não estamos confortáveis. E a publicidade é como o gosto. Há para tudo, há para todos os gostos, e educar. Há coisas que nós achamos de mau gosto, outras que achamos de bom gosto. E, portanto, é um mecanismo que existe, ninguém o vai fazer desaparecer, pelo menos no contexto atual que existimos, talvez noutras regiões do globo isso seja possível, mas é muito difícil. Não conheço país nenhum da publicidade seja proibida. O que existe, o que se tentou...
Em França, existe... creio que tornou-se proibida.
Não, em França. A França há publicidade em clínicas por todo o lado. Houve uma altura, lá nos anos 80 ou 90, que... E isso também havia em Portugal, não é? Que era... Só se podia ter uma placa de tamanho não sei o quê, tinha que ser dourada ou prateada, com letras pretas, não podia ter cores... Essas disposições existiam, quer por via das... algumas ainda existem, por via camarária, mas existia também nos próprios regulamentos das ordens profissionais, nomeadamente. Dizer, pá, a publicidade tem que ser isto, não há cá espanto, só pode usar título académico? Não, só título não sei o quê, não pode, quando é académico tem que dizer que a universidade que é, se for uma universidade estrangeira não pode, tem que ser reconhecido, já vimos tudo nisso. Hoje é aberto, mas há, apesar de tudo, um enquadramento que foi muito difícil de obter e que exigiu um grande esforço das ordens da saúde sobre alguns requisitos da publicidade em Portugal, que a lei geral torna muito mais abertos e tornaria muito mais passíveis de haver uma publicidade, até já se começa a ver algumas coisas em Portugal, até negativa, a dizer, opá, aquele está a fazer mal, eu é que faço bem. Comparativa,
pois,
até.
Pois, não, e, isso, portanto, é proibido.
O nosso código deontológico, e bem, tenta enquadrar a matéria. Eu tenho a minha opinião sobre esse tipo de disposições, mas não vale a pena, estou noutra fase da vida, digamos assim, mas a lei é clara quando publicidade, e obviamente não é proibida, há muitas disposições que são interditas ou que são penalizadas. Coisa bem diferente é depois o velho e eterno problema português, é a fiscalização destas situações por quem de direito, nomeadamente a entidade reguladora da saúde, o Instituto, a Direção-Geral do Consumidor e outros organismos, as competências estão bastante, o IGAS, estão bastante dispersas, todas elas têm algum tipo de competência nisto, para... digamos assim, balizar estas situações. E isso às vezes leva-nos a situações claramente desrespeitadoras do que existe atualmente em publicidade, não a proibindo, mas que tem uma falta de inércia na atuação por parte das autoridades. E agora estava a acompanhar alguns casos vindos a público, não é? De redes de clínicas, etc. Mas isso, sim, é transversal. O consumidor é enganado, é lesado. Com adiantamentos por conta, com procedimentos que são cláusulas abusivas, lá está, já nem é tanto do campo da publicidade, mas aqui é mais do campo mesmo da contratualização, contratos leoninos a vários níveis. As pessoas estão muito fragilizadas ao mesmo tempo, não é? E para todos nós, médicos dentistas, eu tive quase 30 anos na prática clínica privada da profissão, como clínico, não é? E tinha muitos doentes, muita gente de todo lado, etc. Depois, continuando como médico dentista, porque o médico dentista não é aquele que está de turbina na mão à espera do próximo doente. Só. O médico dentista é muito mais que isso. É muito mais abrangente. E nós cultivamos vistas largas relativamente à profissão. Catarina falou, o médico dentista tem que ser um gestor. Pois tem que ser um gestor, com certeza. Mesmo que até trabalhe noutra, ele tem que saber entender o modelo económico onde está inserido.
Claro, por isso é que é tão importante saber o custo, quanto é que vai custar uma simples consulta,
o que está à volta,
e a partir daí começar a construir a sua empresa.
O tipo de doentes
empresa.
Que temos à volta, o tipo de claro. Necessidades que existem.
Claro.
Portanto, essas competências de gestão, um conjunto de soft skills que são absolutamente fundamentais, comunicacionais, de relacionamento, de postura, de valores éticos, valores de pessoais até, honestidade
mediação
pessoal,
de conflitos,
de mediação de conflitos,
de
isso é muito relevante.
O nosso centro de formação contínua tenta ir a todas estas áreas.
E muito bem. Como é muito o conhecimento da regulação, da legislação, da regulamentação e também, sobretudo, agora já abrimos horizontes, a diferenciação dentro da profissão, a abertura de outros campos, quer nas áreas de especialização, quer nas áreas de competência, que há pouco tempo toda a gente achava que estavam vedados aos médicos dentistas, a harmonização orofacial, a acupuntura em medicina dentária, sei lá, tantas áreas novas que existem.
A dor orofacial.
A dor orofacial, a patologia da ATM e os seus impactos, enfim, há tantas áreas. No fundo, nós vamos de encontro à essência da profissão, que não é, como é óbvio, não está, é saúde oral, saúde geral. E, portanto, vamos aproveitar as oportunidades da saúde geral para que os médicos dentistas possam fazer muito mais do que aquilo que fazem. Essa é a minha previsão, que nós vamos fazer muito mais, vamos chamados a fazer muito mais do que aquilo que fazemos. E depois, há também um conjunto de outras áreas da medicina dentária que não são tão tradicionais, mas que enriquecem o médico dentista, não o diminuem, como existem, aliás, noutras áreas da saúde, na saúde pública, na gestão, como já dissemos, áreas ligadas à investigação, à inovação, aos materiais, à tecnologia, ao digital, que vai ter uma importância absolutamente fundamental, a vários níveis, como é que nós vamos colocar a nossa profissão, que é ainda vista muito como face-to-face, muito, como é que nós vamos abrir isto, porque há muita coisa que nós podemos fazer à distância. Portanto, são estas novas formas de estar, ouça também, Catarina, nos centros de decisão, nas autoridades, na regulação, na política, nas direções gerais da saúde. Há um conjunto enorme de possibilidades para os médicos dentistas serem agentes de saúde e não apenas aqueles onde alguns nos querem aprisionar, nas grilhetas de uma cela de 4x4.
Fica aqui a dica para os jovens médicos dentistas que não estejam a conseguir preencher as suas agendas, como muitos sonham, que há muita coisa que um médico dentista com a sua área de formação científica que está, pode continuar a ajudar a população e o país, através de outras tarefas que não apenas aquelas que executa dentro de um gabinete dentário. E pegando aqui nesta questão, pergunto-lhe, então, o que é que o Orlando acha que fez para deixar o mundo e Portugal a sorrir melhor?
Olha, eu, relativamente ao que acho que fiz, não vou dizer que eu já, entre aspas, que vão ser outros a fazer e depois dizer o que é que fiz, ou o que é que eu acho que fiz, que são duas coisas totalmente diferentes. Nós devemos tentar conhecer o melhor possível. Posso lhe dizer que ainda no último fim de semana fiz um Enneagrama, uma coisa fantástica, é uma coisa de áreas de personalidade, onde aprendi imenso. E, portanto, este autoconhecimento leva-nos também a dizer que nem sempre, muitas vezes, nós não somos os melhores juízes de nós próprios, embora devamos sempre muscular esse autoconhecimento, que são coisas diferentes. Portanto, essa avaliação deve ficar para quem está de fora, ou então deve ser reservada quando o capital de distanciamento é já suficiente, e eu não me inibo de o fazer em áreas muito precisas, é quase como uma agulha de acupuntura. Às vezes há alguns pontos que eu entendo em consciência que devo aflorar dentro da área da medicina dentária, da profissão, era o que faltava, não me está interdito isso, mas faço com a parcimónia que deve assistir às pessoas que estiveram em funções e sobretudo que tiveram muito tempo em funções. Devem procurar ajudar e ter um espírito de não estar a avaliar isso. Portanto, deixo isso, até porque fui avaliado pelo menos 5 vezes em eleições e com os meus colegas, deixo isso para outros eventualmente o fazer. Mas há uma coisa que eu, se me permitir, que queria agradecer, que nesta fase, não sei se vamos continuar ou não, mas para já queria-lhe agradecer a condução da entrevista que fez, acho que tem muito jeito. Acho que já ouvi outros podcasts seus, é uma pessoa que tem uma qualidade que é fundamental, sobretudo quando se fala com uma pessoa como eu, com tanta coisa, entre aspas, para contar. Todos nós temos muita coisa para contar, com certeza far-lhe eu mesmo, que é a sua capacidade de escutar ativamente. Isso é uma grande qualidade. Aliás, é uma das skills mais valorizadas pelo mercado hoje em dia. Saber escutar, saber ouvir as pessoas. Portanto, esta entrevista também, como se nota ali no tom, é uma entrevista de alguém que sabe fazer as perguntas, sabe colocar, mas sabe escutar também, quer dizer, interpretando também aquilo que provavelmente outras pessoas estarão a querer ouvir. Parabéns por isso, Catarina.
Muito obrigada.
E a segunda é cumprimentar todas as pessoas, os médicos dentistas, de uma forma geral, que sabem que eu, enfim, que o meu compromisso sempre com a profissão, por gosto, sempre com grande entusiasmo, e os membros das equipas variadíssimas, sem exceção, todos eles, e elas, não é como se diz hoje em dia, todos eles, de todos, têm uma grande impressão, cada um e cada uma da sua forma, tentou, nos contextos, nos sapatos que muitos de nós não conseguimos calçar, portanto, a liderança destas equipas, ou co-lideranças em algumas destas equipas, de colegas eleitos ou convidados para colaborar com a Ordem, ou das equipas da própria Ordem, que são excepcionais também, e que, pelo que vejo, continuam com grande empenho. Essa é a grande avaliação que eu me atrevo a fazer nesta altura. Realmente, na minha avaliação, todos eles, com aqueles altos e baixos que existem em todas, e omissões e a complexidade que tem o exercício de cargos eleitos a este nível, com várias implicações, de todos eles, a minha avaliação é fortemente positiva. Claro que, se estivéssemos aqui num exercício de atribuir notas, com certeza alguns teriam que, enfim, não teriam todos a mesma nota, como é absolutamente normal.
Acho que está a ser modesto, acho que contribui muito para deixar Portugal a sorrir melhor. Os portugueses talvez não vejam isso, porque o trabalho de um bastonário sente-se mais, de facto, na melhoria da vida dos portugueses, é sempre o objetivo da nossa ordem, mas através da melhoria das condições de trabalho dos médicos cientistas que prestam esse serviço. Portanto, tenho a certeza que, mais direta ou menos diretamente, passo a expressão, contribui para deixar o nosso país a sorrir melhor, e ainda por cima também lá fora, que já percebi que também tem aí uma grande influência de outros países na sua vida, não só porque viveu em muito jovem, mas também porque é um curioso e um interessado por saber.
Sim, não falamos disso, mas obviamente não falamos, não interessa estar a falar do que...
Mas eu acompanhei o seu percurso ao longo
que vai
dos
acontecendo.
Anos, e muitas
há uma
vezes
coisa que eu disse
que é que
na altura que saía,
fora.
Que é como a fase em que fui 19 anos, quase 20, bastonário da Ordem, é uma fase que não se repete, é uma fase em que eu estou muito confortável com aquilo que fiz, o que não quer dizer que não possa ter intervenção na minha Ordem, não é? Ou seja, como bastonário, é absolutamente claro que é um período fechado
e
resolvido na minha vida, e espero que na vida das pessoas que estiveram comigo, e sobretudo os médicos dentistas, não é para eles que nós, que a Catarina, que é membro da direção, que todos nós nos movemos aqui com formatos diferentes para apresentar resultados aos médicos dentistas, não é?
É verdade. Esta sensação de podermos melhorar a vida de alguém, mesmo que essa pessoa não saiba o que é que fizemos, nem esteja a ver o que é que estamos a fazer. Orlando, para terminar, com pena, pergunto-lhe o que é que o faz assim sorrir?
Olha, eu julgo que faz-me sorrir uma boa piada, um bom momento de descontração com amigos, as situações hilariantes no dia-a-dia. São aquelas que me fazem sorrir, e mais que isso, mais que sorrir, rir. Raramente me vem outro tipo de sorriso, mais amarelo ou mais descárnio ou o que é que seja, não cultivo isso. Mas o humor, não é? No fundo, o que eu queria dizer, eu estava à procura da resposta, não é? E na verdade sei que a faz, agora lembrei-me que a faz, porque ouço os podcasts de outros entrevistados. O humor é uma grande qualidade que, no meio do mundo em que vivemos, não é qualquer um dos mundos que me tira do sério no bom sentido, ou seja, é o humor que desbloqueia grande parte das situações e que, como está a perguntar, me faz sorrir.
Orlando, muito obrigada pelo seu testemunho. Podemos ter aqui, de facto, uma gravação daquilo que é um museu vivo da medicina dentária em Portugal. Não fica por aqui, certamente. Sei que de futuro continua a ser uma pessoa muito ativa na nossa sociedade e sei que marca aqui o seu nome em letras garrafais nas páginas do livro da medicina dentária e também do nosso país, certamente. Um dia muito feliz para si, um dia muito feliz para quem nos está a ouvir.
Cuide da sua saúde oral, cuide de si para sorrir melhor.